Olá, seja bem-vindo ao podcast Soja Brasil. Eu me chamo Pasquale Augusto, sou jornalista e integro o time de projetos aqui do Canal Rural. No episódio de hoje, vamos falar sobre monitoramento de lavouras com o Fábio Torres, gerente de negócios da Jacto Next. Obrigado por conversar conosco, Fábio.
Olá, Pasquale. Olá aí aos ouvintes do Canal Rural. Um prazer estar aqui com vocês.
Fábio, eu queria que você explicasse de forma breve o que é o monitoramento de lavouras e explica para a gente também o que é a agricultura digital.
Perfeito, Pasquale. A Jato, há cerca aí de dois anos e meio, entrou, né, na chamada aí agricultura digital, agricultura 4.0. Né? O que é isso? É um conjunto de ferramentas, né, que coletam, armazenam, analisam, compartilham digitalmente dados e informações na agricultura. Né? Ou seja, com a agricultura digital é possível você monitorar a lavoura em tempo real, né, à distância, de qualquer dispositivo móvel, né, um celular, um tablet. Eu sei tudo o que está acontecendo em cada um dos talhões. Né? E dessa forma a gente entende, né, que o agricultor vai passar a ter informações em tempo real, diretamente da lavoura, conseguindo tomar as melhores decisões no menor tempo. Né? Isso certamente possibilita aumentar a produção agrícola, diminuir a utilização de insumos, né? o que é mais sustentabilidade. Enfim, é um conjunto de ferramentas que vai permitir ao produtor saber o que acontece em tempo real, lá na lavoura, mesmo ele não estando lá. Ele vai receber isso na forma de mapas, na forma de relatórios, e pode ir tomando decisão à medida que as coisas acontecem.
Fábio, você falou um pouco da agricultura digital. Qual o papel dela para os próximos anos agora, com o avanço ainda mais dessa agricultura cada vez mais sustentável também?
Hoje a gente vê, né, a digitalização em todas as áreas da nossa vida. Né? Então, eu acesso ao banco, acesso um banco aqui do meu celular, eu não preciso ir mais ao banco para fazer qualquer transação financeira, eu reservo um hotel, né, eu reservo uma casa em qualquer lugar do planeta, né, aí por aplicativos. Então, assim, a digitalização chegou e é comum. E o mesmo, né, esse mesmo fenômeno, a gente poderia dizer assim, vai acontecer na agricultura também. Então, à medida que você cria ferramentas, né, talvez a maior dificuldade que existia na área agrícola é com relação à conectividade, né, a cobertura aí de telefonia, de 4G, mas já tem empresas trabalhando nisso e tem outras formas também de ter conectividade. E você tendo a sua fazenda conectada, você consegue conectar tudo que está lá dentro, né, que é a chamada aí, IoT, ou Internet das Coisas. Então, qual que é a ideia? Eu conectar todas as operações, todos os tratores, a plantadeira, a adubadora, uma colhedora, um pulverizador, sempre que ele estiver em operação, eu tenho todas as informações da operação. Né? Então, nesse momento aí, o pessoal está colhendo. Né? Agora é colheita aí, tá, na área de grãos, para todo lado. Então, é possível ver quantas colhedoras estão trabalhando, qual é o consumo, qual é a rotação do motor, se está na velocidade correta, qual está sendo a produtividade da colheita, né? Antes mesmo do caminhão chegar num armazém, aí numa balança, eu já tenho informação da produtividade que eu estou tendo no talhão. Logo em seguida, a gente vai entrar no plantio, né? Vamos plantar aí a segunda safra. Então, à medida que o plantio vai ocorrendo, eu consigo acompanhar em qualquer lugar do globo, saber o que acontece na minha propriedade, ver quantas plantadeiras estão trabalhando, se estão na velocidade certa, se a população de semente é correta, e consigo, se necessário, interferir em tempo real. Né? Eu posso ligar para alguém da operação, falar, olha, para aí que não está legal. Né? Antes a gente tinha que esperar terminar o plantio, a soja nascer, o milho nascer, para só depois entender que houve um problema. Agora a gente consegue monitorar em tempo real. Como eu falei, né, você tendo uma fazenda monitorada, as estações meteorológicas, né, a gente tem colocado aí em vários talhões, e você tem informações em tempo real de cada talhão com relação ao clima. A Jato tem desenvolvido, está trabalhando para colocar no mercado armadilhas de pragas inteligentes, né? Que são as armadilhas tradicionais com feromônios que já existem para monitorar a população aí de algumas pragas. Só que as armadilhas inteligentes, elas são conectadas, né, nesse ecossistema todo, na plataforma que a gente desenvolveu, que é o Ecos. E a armadilha, ela identifica que praga é, conta a quantidade de pragas e manda para o escritório, né, essa informação. Então, você, à distância, consegue ter um mapa, né? A gente fala que é um mapa aí de calor, mostrando aonde na minha lavoura tem mais praga, onde tem menos praga, e se já é o momento de eu entrar com as pulverizações, né? Ou em qual talhão que eu devo entrar com a pulverização. Ou seja, as decisões são muito mais rápidas, muito mais assertivas, né? A gente fala aí que é uma agricultura preditiva, que você já sabe antes, você consegue prever algumas coisas e evitar que aconteçam.
E quais os principais cuidados que o produtor deve ter na hora de realizar o monitoramento, principalmente nessa reta final do ciclo da soja?
É sempre importante, né, você ter gente preparada na parte de campo, né, e ter gente que possa acompanhar também. A gente fala de um COA, né, de um Centro de Operações Agrícolas. Então, mesmo que qualquer que seja o tamanho da propriedade, né, se for uma propriedade muito grande, vai ter mais gente no escritório monitorando as operações em tempo real. Mas mesmo uma propriedade de um tamanho normal, aí, de 500, 700, 1.000 hectares, você vai ter um COA, a gente entrega isso, né, a plataforma Ecos é isso, é um centro de operações, e é importante você ter alguém ali que conheça a operação, e ele aqui do escritório, né, do tablet, do notebook, do celular, e ele fique atento, né, ao que está acontecendo em campo para evitar possíveis erros na operação, para ver se é o momento correto de aplicar, para acompanhar como é que está a população de pragas, para olhar qualquer mudança no clima e o que isso pode trazer para a lavoura. Enfim, a gente precisa ter gente, né, boa, capacitada, não só na operação, mas também por trás da operação, junto à plataforma, né, que é o Ecos, que você vai acompanhar tudo o que acontece à distância.
E um desses fatores de atenção é a questão do clima, né? Como que o clima é importante no monitoramento das lavouras?
O clima certamente, né, é uma das variáveis que mais afeta a produção. E o produtor sabe disso, né? O produtor sempre monitora o clima. O que a gente está fornecendo, né, com esse conceito de agricultura digital, de fazendas conectadas, e com a nossa plataforma, que é o Ecos, o que a gente está fornecendo são ferramentas para que ele tome decisões mais rápidas, né? Então, nós temos parcerias com empresas aí de estações meteorológicas, né? O produtor contrata essas empresas, coloca as estações aí em pontos estratégicos da fazenda e ele não precisa ir na estação para ver como é que estão as informações de clima. Na plataforma, né, em qualquer lugar que ele estiver, com qualquer dispositivo móvel, ele vai saber exatamente o que se passa talhão por talhão, né? Então, ele vai saber se a umidade já é suficiente para o plantio, se a umidade é muito alta e pode trazer fungos, pode trazer pragas, né? Muitas vezes combinação aí de calor com umidade, né? Você tem problemas aí de fungos mais severos. Enfim, você tendo informação rápida, sem precisar ir ao campo em tempo real, isso com certeza, né, o que a gente costuma falar, uma agricultura mais preditiva, mais assertiva, que ele se antecipa a qualquer variável que venha trazer um prejuízo à produtividade.
E como que o produtor ele pode saber o que aplicar e quanto aplicar de defensivo na hora de realizar algum controle no cultivo?
Essa decisão cabe sempre ao agrônomo, né, que está na propriedade. Muitas vezes o próprio produtor é agrônomo, né, ou ele tem um consultor, mas o que aplicar, quando aplicar, cabe a quem o assessora. O que a gente propõe é dar todas as ferramentas que ele, né, seja o consultor, seja o próprio produtor, para que tome a decisão mais rápido e com informações de qualidade, né? Então, por exemplo, com as armadilhas inteligentes, você vai ver talhão por talhão aonde eu tenho menos praga e aonde eu tenho uma pressão maior de praga e se já passou, né, o chamado nível de dano econômico. Então, se você tiver uma pressão de pragas muito grande, eu não preciso muitas vezes nem ir à lavoura, eu já vejo isso na forma de mapas no escritório da fazenda e do escritório mesmo eu já tomo a decisão de acionar a equipe aí de tratos culturais e ir lá fazer o controle, né? Agora, o que aplicar, que dose aplicar, cabe sempre ao agrônomo que dá assessoria ao produtor.
Fábio, o que a gente pode esperar em termos de novidades tecnológicas para as próximas safras?
É uma pergunta gigante, né? A gente vê que a agricultura brasileira é uma potência. Não só a agricultura brasileira, né? Acho que todos os players, né, têm desenvolvido aí um trabalho fora do comum. Então, com isso eu quero dizer que os fabricantes têm desenvolvido equipamentos excepcionais, né? Hoje, as máquinas agrícolas desenvolvidas no Brasil são exportadas para centenas de países, né? Toda a área de tecnologia do Brasil, aí de agricultura de precisão, de GPS, piloto, corte de seção, taxa variável, correção de sinal, enfim, todo o pacote tecnológico já é desenvolvido no Brasil por empresas brasileiras e o produtor brasileiro também acompanha tudo isso no mesmo ritmo. Eu acho que há anos atrás era muito comum, né, o produtor brasileiro ir para feiras aí nos Estados Unidos ou na Europa para ver o que tem de mais novo. Hoje isso não acontece, tá? Hoje o produtor não precisa sair do Brasil para saber o que tem de mais novo na agricultura, né? E pelo contrário, né, é muito comum a gente ver aí no Agrishow, por exemplo, a quantidade de estrangeiros que vêm aos nossos eventos para ver o que tem de mais novo na agricultura.
Fábio, você comentou que o Brasil é uma potência na agricultura, eu acho que eu e você concordamos com isso. Mas o Brasil pode ser uma potência nesse desenvolvimento de novas tecnologias?
Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que na área de agricultura digital, pelo próprio tamanho da agricultura brasileira e pelas empresas de agricultura digital que nós já temos aqui, né? Não só a Jato Next, mas tem outros players também, e todos muito fortes e inclusive estão entrando em outros mercados ao redor do mundo. Eu não tenho dúvida que o Brasil vai ser uma potência na área aí de conectividade, na área agrícola, na área de tecnologia embarcada em máquinas, né? Como já é. Né? Hoje, se pegar, por exemplo, a própria empresa aqui, que é a Jato, nós estamos em 116 países, né, exportando com fábricas não só no Brasil, mas na Argentina, na Tailândia, escritório no México, enfim. As empresas brasileiras não perdem nada, né, na área de máquinas ou na área de tecnologia quando se fala em agricultura, né? Pelo contrário, em muitas áreas eu acredito que a gente já esteja passando outros grandes players aí do mercado agrícola e estamos só crescendo cada vez mais.
Eu quero agradecer o Fábio Torres, gerente de negócios da Jacto Next, pelo bate-papo. Valeu, Fábio.
Muito obrigado aí aos amigos do Canal Rural.
E você pode acompanhar tudo sobre o ciclo da oleaginosa no nosso site, canalrural.com.br/projetosojabrasil. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.